Aleluya. Amém. E amém. Amém, meus queridos. Aleluia. Queridos, falando em ampliação de prédio, em nome de Jesus, mais para frente nós vamos ampliar o Kids. Quantos desejam participar? Amém? Nós vamos fazer ampliação porque vão chegar muitas pessoas, vão trazer crianças e lá já está pequeno. Então a gente precisa dar mais conforto para as crianças, porque para vocês aqui já tem, amém? Então as crianças, né, nós temos um cuidado especial com elas. São os nossos filhos e são os filhos de Deus também, tá bom? Se nós temos conforto, eles também têm que ter. Posso ouvir um glória a Deus? Um aleluia? Amém. Uma pergunta, por que está com um buraco ali no meio? Está caindo goteira ali? Estou vendo assim. Estou vendo aqui, tem um buraco aqui no meio. Gente, o que aconteceu ali? Amém. Os irmãos, junta para cá, junta para lá. Amém. Aleluia. Irmão, você que não me conhece, meu nome é Marcelo, sou pastor dessa igreja. Meu, muito obrigado por você estar aqui. É um privilégio. Eu espero que você receba de Deus nesse dia, como nós temos recebido nesses dias. Para nós é um privilégio você estar aqui, seja muito bem-vindo. Eu quero pedir que você feche seus olhos agora, quero fazer uma oração. Uma oração, pedir ao Senhor. Oh Deus. Papai do céu, nessa noite nós queremos, Deus, te dar toda a primazia, te dar toda, Senhor, a prioridade. Porque o Senhor é prioridade nas nossas vidas. E nós queremos, Senhor, que o Senhor se manifeste como Tu quiseres. Que haja da Tua vida, da Tua unção nesse culto, nessa ministração. Senhor, e vem trazendo, Deus, revelação da Tua palavra a cada um deles aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles possam experimentar, Senhor, do melhor do Senhor, que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, Senhor, transforma-nos, muda a nossa mente. Vem trazendo, Deus, a Tua verdade, que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Repete comigo uma oração, fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber da Sua palavra, que é como uma espada mais cortante, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, dá-me, Senhor, revelação da Tua palavra. Amém. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é aqui que deseja ter uma vida abundante? Levanta sua mão. Aquele que está de mão abaixada não quer? Eu sei que tem umas mães que estão segurando o filho, eu entendo ela não levantar a mão. Aleluia. Senão a gente vai expulsar demônio aí na sua vida, porque você não quer ter uma vida abundante. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 10, versículo 10. João, capítulo 10, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o que eu e você precisamos entender aqui? Que o ladrão, que é o diabo, ele junto com a carne e com o mundo, o desejo deles é acabar com a sua vida. O desejo deles é acabar com a sua vida. É destruir a sua vida. E Jesus disse que ele veio para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Presta atenção. De um lado você tem o diabo, que quer destruir a sua vida. Roubar, matar e destruir. Roubar significa que você ficar falido, sem dinheiro. Matar, que ele quer te matar. E destruir, te destruir completo. Tudo aquilo que você construiu, ele quer destruir. Esse é o diabo. Mas Jesus disse que ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Quando você lembra de abundância, o que você lembra? A palavra abundância. Quem já foi no cinema comer pipoca? Quem já foi? Ou o pipoqueiro da esquina? Quem lembra? Hoje tem pouco, né, pipoqueiro? Quase não existe pipoqueiro mais. Aí na hora que ele está colocando lá, ele joga aquele monte, ainda bate um pouco e joga mais, verdade ou não? e começa a cair aquela pipoca, você pega aquele monte de pipoca caindo no chão, aquilo é abundância, é uma imagem de abundância na minha vida e na sua vida. E o desejo de Deus para mim e para você é que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Ou seja, é uma vida suprida, é uma vida que não falta nada, é uma vida que sobeja, é uma vida que você não está, ou seja, não falta amor, não falta relacionamento, não falta a provisão diária, você tem dinheiro sobrando para poder sair, para poder almoçar, para poder jantar, é isso, é abundância, abundância em todas as áreas. Abundância no encargo de buscar as vidas, o amor pelas pessoas, isso é abundância, é cheio. Os irmãos estão me acompanhando?
Amém.
Aleluia. Então abundância é o oposto de falta, e Deus deseja que eu e você tenhamos uma vida de abundância, que não falte nada. Então se você reconhece que na sua vida está em alguma área, ou em algumas áreas, ou em todas as áreas, não está havendo abundância, tem alguma coisa errada. E não é com Deus, presta bem atenção, não é com Deus, é conosco. Porque Deus já liberou tudo na cruz do Calvário. E hoje eu quero te ensinar isso, baseado no que nós aprendemos nesses 21 dias. Eu quero te ensinar isso. Então uma vida abundante é uma vida cheia. Fala assim, uma vida cheia. Beleza, mas como é que nós vivemos nesse mundo? Então eu vou te dar três tipos de pessoas que vivem nesse mundo. Fala assim para o seu irmão, três tipos de pessoas. Então tem aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Tem aquelas, dessas pessoas, desse grupo aqui, dessas pessoas que não conhecem a Deus, tem aquelas que têm falta e têm muita abundância, verdade ou não? Você conhece gente que não conhece a Deus e tem muita abundância? Verdade ou não? Só que a vida delas é feliz? Não. Então não é abundante, porque a vida abundante é só com Jesus Cristo, amém? Então beleza. Então essas pessoas estão aqui, elas não conhecem a Deus, ponto. Aí nós temos as pessoas que conhecem a Deus, que se converteram, creram no Senhor, mas não estão vivendo uma vida abundante. Não estão vivendo uma vida cheia. E nós temos um terceiro grupo das pessoas que se converteram, creem no Senhor e têm uma vida abundante. Essa aqui onde eu estou falando é a vontade de Deus para você. Qual que é o nosso papel como cristãos? Nosso papel é pegar essas pessoas aqui que não conhecem o Senhor, pegar elas e levar elas a conhecer a Deus. E depois de conhecer a Deus, para que elas tenham uma vida, o quê? Abundante. Mas o que eu mais conheço no meio da igreja são pessoas que creem no Senhor, mas não têm uma vida abundante. Os irmãos estão me acompanhando? Ou seja, tem uma vida, é crente, é filho de Deus, mas não está vivendo como filho de Deus. E aí, ou seja, começa a haver um problema na vida dele, porque ele começa a ler a Bíblia, vai falar com alguém que é crente, vai falar assim, não, Deus é bom, Deus é uma bênção, mas aí ele começa a olhar para a vida dele e fala assim, mas peraí, não está bênção aqui, está ruim, minha vida deu ruim, o projeto da minha vida foi por água abaixo, e aí você precisa chegar e falar assim, peraí, eu preciso tomar uma decisão. Porque se eu sou filho de Deus, o que é a vontade de Deus é que eu seja filho de Deus e viva uma vida abundante, uma vida cheia. Só que aí que está a grande questão. O que difere as pessoas que vivem uma vida abundante, os crentes que vivem com o favor de Deus, das crentes que não vivem essa vida abundante? O que diferencia? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram néscias e 5 prudentes. Néscia significa uma pessoa que é tola. As néscias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens néscias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Alguns teólogos falam que isso aqui tem a ver com o final dos tempos, mas outros teólogos entendem, e eu também entendo as duas, pode servir para as duas, que isso fala dos crentes, sobre os tipos de crentes. Quando fala de virgem, fala de que são pessoas o quê? Separadas. Nós somos separados? Amém? Então isso tem a ver com a igreja, nós somos separados. Mas o que diferencia umas das outras? Ambas tinham o quê? A lâmpada. Tinha ou não tinha lâmpada? Mas elas não tinham o quê? As vasilhas cheias de óleo. Toda vez que você vê na Bíblia falando de óleo, tem a ver com a unção do Espírito Santo. Então, o que isso quer trazer para nós? Que, por exemplo, quando uma pessoa ela aceita o Senhor, ela invoca o nome do Senhor, ela crê no Senhor Jesus Cristo, nesse momento o que acontece? O Espírito Santo vem o quê? Habitar dentro dela. Amém? Só que depois que isso acontece, o que acontece? Nós temos inimigos que tentam apagar o Espírito Santo. Nós temos a nossa carne, nós temos o diabo e nós temos o mundo, que querem o quê? Apagar o Espírito Santo. E eu preciso ser o quê? Cheio, fala assim para o seu irmão, cheio do Espírito Santo. Então aquelas virgens, todas elas estavam separadas, eram 10, mas 5 eram prudentes e 5 eram néscias. As 5 prudentes, o que elas fizeram? Elas estavam o quê? Carregando óleo, fala assim, carregando óleo. A lamparina das outras foi se apagando no meio do caminho. O que quer dizer as vasilhas cheias de óleo? Significa que quando eu e você estamos encharcados pela unção de Deus, encharcados com o óleo de Deus, encharcados com a vida de Deus, e quando você está encharcado com óleo, encharcado com a vida, o que acontece com você? Você está pronto para pegar fogo. Não vai faltar combustível para isso. Amém, irmãos? Eu estava lembrando agora, eu lembro, quem já foi para Ilhabela? Levanta sua mão. Você sabe que a coisa que todo mundo lembra de Ilhabela são o quê? Os borrachudos, amém, irmãos? Além de ser lindo lugar, os borrachudos, mas o que os locais lá fazem? Você pensa que eles ficam passando off lá? Eles têm condições de passar off? Sabe o que eles fazem? Eles passam óleo de cozinha no corpo. Sabia disso, não? Eles não têm condições, são pessoas humildes, e eles passam óleo de cozinha. O que acontece quando a pessoa passa óleo de cozinha na pele? Hã? Quando o borrachudo vem pegar eles, o que acontece? Ele gruda, não voa mais, não tem mais como picar, morre. Por isso que as pessoas passam óleo. Tanto que você vai lá, tem óleo, como é o nome da planta que tem lá? Que o pessoal mistura com óleo, que vende? Citronela. Aí pega lá, mistura a maceta, a citronela, que tem um cheiro muito forte, e passa junto com o óleo. Mas por quê? Para o óleo, para fixar a citronela, e também para quando o mosquito vir, não pegar. É por isso que ele usa. Então o óleo, quando você passou, por exemplo, você quer tirar um anel, Não está pegando, vai lá e passa um óleo. O que, que vai acontecer? Vai sair o anel. Então o óleo, ele tem mil e uma utilidades. Por isso que eu e você temos que estar o quê? Cheios do Espírito Santo. E sabe o que é mais interessante? Aquelas virgens, as nécias, elas não participaram das bodas, não participaram da festa. Jesus tinha uma festa, Jesus tinha um banquete, Jesus tinha o melhor, mas porque elas não estavam cheias do Espírito, elas não puderam participar. Isso traz algo para mim e para você. Nós que somos cristãos, que eu e você, para participar do melhor de Deus, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Porque se você e eu não estivermos cheios do Espírito Santo, o nosso gás não vai dar conta. As situações que vão chegar contra nós não vão dar conta. E nós precisamos do quê? Do poder de Deus para manifestar o poder de Deus, para agir. Por que que você vê um monte de crente que não está vivendo uma vida abundante? Porque ele não está vivendo com o poder de Deus. O poder de Deus não está se manifestando na vida dele. Mas por que que não está se manifestando? Porque ele não está cheio. Porque quando você está cheio de Deus, o poder exala, o poder sai, se manifesta, sobeja, fica abundante. Lembra que eu falei? Vida abundante, Jesus que dá a vida abundante. Mas quem quer destruir a sua vida? Satanás. Agora, qual que é o grande problema? É quando eu não busco Jesus. É quando eu não vou atrás de Jesus. É quando eu não me encho de Jesus. E aí eu não tenho poder sobrenatural para resolver os problemas que dia a dia vão atrás de mim. Porque eu e você, como só homens e mulheres sobrenaturais, nós precisamos do poder de Deus. Sem o poder de Deus, nós não conseguimos derrotar as obras do inferno. E qual que é o problema dos crentes? Os crentes querem viver uma vida de vitória sem o poder de Deus. Sem que aconteça isso nas nossas vidas. Quantos estão me acompanhando? Então nós precisamos do poder, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Fala assim: eu preciso ser cheio do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz assim: e como nós ficamos cheios do Espírito Santo? Pergunta para o seu irmão: e como você fica cheio do Espírito Santo? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Olha, presta atenção nesse texto. Não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, presta atenção, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então Paulo está falando aqui que não é para nós andarmos como nécios, como tolos, e sim como sábios. Nós precisamos andar como sábios. E ele está falando aqui que o sábio é aquele que faz o quê? A vontade do Senhor. Você sabe qual que é a vontade de Deus? Deus já falou, o Espírito Santo já falou, a tua vizinha já falou, o teu líder já falou, a sua mãe já falou, o seu pai já falou, mas você insiste em não fazer. É um nécio, é um tolo. Mas Paulo diz para nós sermos sábios. Ele fala o quê para acontecer isso? Por esta razão, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Fala assim para o seu irmão: enchei-vos do Espírito. Então ele fala que se você quiser andar como sábio, remindo o tempo, né, e fazendo a vontade do Senhor, você tem que se encher do Espírito Santo, falando entre vós. Então primeiro fala assim: falando entre vós com salmos, entoando. Fala assim: louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais. Fala assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos, fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então fala assim para o seu irmão: para eu ser cheio de Deus, eu preciso de quatro coisas. Primeira coisa, falando. O que, que é para falar? É para falar do jogo do... quem jogou hoje à tarde, perdeu, ganhou, não sei. Quem ganhou? Palmeiras ganhou, aleluia. mas não tem o mundial ainda, meus irmãos, mas beleza. Brincadeirinha. Mas é falando do jogo? É falando de não sei quem, fofoca? É falando isso que você vai ficar cheio? Não, é falando da palavra. Porque você, por exemplo, você só pode resistir ao diabo com o quê? Com a palavra de Deus. Então eu preciso pegar a palavra de Deus e confessar a palavra. Eu preciso recitar a palavra. Eu preciso declarar a palavra de Deus. Eu preciso pegar o Salmo 23, ou qualquer salmo, ou qualquer parte de porção da Escritura, e ler ela e falar assim: eu quero, eu vou ler, eu vou declarar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não me faltará unção, não me faltará amor, não me faltará encargo, não me faltará suprimento, não me faltará carinho, atenção, não me faltará. Eu estou declarando a palavra e pedindo para Deus o que eu quero na minha vida. Então eu começo a confessar a palavra. Quando eu estou fazendo isso, eu estou o quê? Me enchendo. Aí depois fala o quê? Louvando, adorando. Louvar e adorar ao Senhor. O que é louvar e adorar ao Senhor? Louvar é quando você fala de alguém para outra pessoa. E adorar é quando você fala diretamente àquela pessoa. Então quando nós falamos assim: poderoso Deus, tu és maravilhoso, eu estou o quê? Adorando a Deus. Agora quando eu falo: ele é maravilhoso, ele é digno de honra, eu estou o quê? Louvando. Estou falando dele para alguém. O louvor é isso e a adoração é isso. Por isso que a adoração ela é mais íntima, o louvor ele é mais abrangente. Eu estou louvando. Então eu começo, eu coloco na minha casa, eu ponho um louvor. O louvor está falando dele, que ele é. Mas daqui a pouco eu estou falando com ele. Estou íntimo. Estou falando diretamente para Deus. Tu és lindo. Tu és maravilhoso. Tu és o único. É o príncipe da paz. Não há outro igual a ti, Senhor. Nessa hora eu estou adorando ao Senhor. Amém? Então essas são as formas de você ser cheio do Espírito Santo. Então isso tem que acontecer na sua vida como? Diariamente. Vamos repetir todo mundo? Diariamente. Porque senão você não vai ter óleo na vasilha. Você vai ser aquela Ferrari sem gasolina. Imagina uma Ferrari parada sem gasolina, gente. Eu pago um caminhão tanque para encher só para dar uma volta. Acelerar ela. Imagina aquela bicha dando uma rabichada assim. Nossa! Pneu fritando. Assim, calma. Sem pecar, sem pecar. Dando graças a Deus. Ou seja, um espírito de gratidão, de graça. Quando você começa lá, você está passando por uma situação difícil, você começa a agradecer. Sabe, as duas porções que fala de tremor na Bíblia, que tremeu o lugar que estava, houve um terremoto, foi quando? Paulo e Silas estavam aonde? Estavam presos aonde? No local inferior ali. E eles estavam passando, todos tinham tomado chibatada, tinham chicoteado. E em vez deles reclamarem, eles estavam lá adorando, louvando, entoando cânticos. O que aconteceu no lugar? Tremeu. Qual foi a outra situação? Estavam perseguindo a igreja em Jerusalém. Pedro e João lá tinham curado um enfermo lá. Levantaram o paralítico. O que aconteceu? Chamaram ele, levaram ele lá para os fariseus. Os fariseus lá queriam ameaçando eles, não sei o quê. Eles voltaram, liberaram eles. Voltaram para os discípulos onde estava todo mundo reunido. E eles pediram o quê? Senhor, dai-nos mais ousadia. Senhor, dai-nos mais intrepidez. Porque a gente não quer ter medo. O que aconteceu nessa hora? Tremeu o lugar onde eles estavam. Fala assim para o seu irmão: eles não foram Nutella. Fala assim para o seu irmão: eles foram crente raiz. Fala para ele: você é crente raiz ou crente Nutella? Eita, Jeová! Na costela dele. Então, irmãos, quando treme, é quando você faz esse tipo de oração. Estão te perseguindo, e em vez de você falar: Senhor, me livra disso, você fala assim: Senhor, me dá mais ousadia. Quando está aquela situação difícil, em vez de você reclamar, você levanta suas mãos, começa a louvar e adorar o Senhor. fala: Senhor, só Tu és digno, Senhor. Nessa hora o inferno treme, porque o inferno está esperando você reclamar, o inferno está esperando você murmurar. Mas em vez de murmurar, de reclamar, falar que vai desistir, que vai embora da igreja, que não aguenta mais, você começa a louvar e adorar o Senhor, porque o meu Cristo vive. Ele vive dentro de mim, e eu declaro agora que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu começo a declarar, e a vida de Deus começa a ser liberada, a unção de Deus, e daqui a pouco, puf. Eu quero dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu já, mas como tem visitantes, os irmãos vão vir de novo, né? Então, sabe como é que é? Estava eu um dia voltando do meu trabalho, eu trabalhava lá em Alphaville, era uma caminhada, voltava pelo Rodanel. E aquele dia tinha sido um dia muito triste para mim, eu estava muito chateado. Estava trabalhando com um patrão que o cara achava que era o Eike Batista sem o dinheiro do Eike Batista. Então você imagina, né? Pobre querendo ser rico, né? Só vivia na ostentação. E eu estava mal, né? Eu falei: Senhor, eu não estou contente onde eu estou. Estava mal, eu falei: esse emprego aqui não é um emprego. E eu voltei para casa, estava assim, terrível. Aí eu cheguei e falei assim: mas eu não posso ficar assim. Deus não me quer assim. Aí eu cheguei em casa, coloquei um louvor lá. Falei assim pro seu irmão, na época era DVD. Faz um tempo já. E aí o que que aconteceu? Eu coloquei e comecei a louvar o Senhor. Comecei a adorar o Senhor. No início eu cheguei e falei assim: Senhor, eu não estou com a mínima vontade de louvar o Senhor, mas eu vou louvar porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor. O meu coração, a minha alma está desfalecida, mas eu vou louvar o Senhor, porque não vai ser a obra do capeta contra mim que vai parar o meu louvor para o Senhor. Porque o diabo quer calar o seu louvor para Deus. E aí eu comecei a louvar o Senhor e comecei a declarar. Eu fiquei lá acho que 30, 40 minutos lá. Nem fui tomar banho, depois eu fui tomar banho, sempre. E aí, depois, irmãos, eu estava sentindo assim, parecia que eu era um leão. Assim, eu estava cheio, eu estava assim, eu falei: Satanás, pode vir que eu vou te arrebentar agora. Eu estava tinindo os cascos para pegar. Por quê? Porque eu me enchi. O que que eu podia ter feito? Podia ter ido, chegado em casa, reclamado com a esposa, tomado um banho, estou ruim hoje, vou dormir, ou se não, ir lá tomar uns goró, verdade ou não? Vai lá, toma uns goró, dorme lá, já macia para dormir, verdade ou não? Então, o que que acontece? É tudo uma escolha, mas eu e você, nós fazemos como Paulo, nós fazemos como Jesus, nós vamos nos encher de Deus, amém? Então, lembre-se, você proclama a palavra, declara a palavra, confessa a palavra, você louva e adora, e você dá graças a Deus, você começa a agradecer: Senhor, obrigado, obrigado pela vida da minha esposa, obrigado por essa igreja. Mas tem problema com a esposa? Tem. Tem problema com a igreja? Tem, mas eu estou agradecendo, eu dou graças. Paulo e Silas estavam lá adorando, estavam dando graças, podia estar reclamando, eu podia estar reclamando, estou murmurando, mas estou aqui pregando. Percebe? É só uma questão de escolha na minha vida e na sua vida. Qual que é o crente perdedor? É o crente que quando aparece a situação, ele faz a mesma coisa que uma pessoa que não conhece a Deus. Ele não pratica aquilo que tem que ser praticado, ele não faz aquilo que tem que ser feito. Pergunta para os irmãos: irmãos, o seu pastor deu uma emagrecida ou não deu? Deu ou não deu? Eu comi até chuchu essa semana. Gelatina ainda não. Chuchu, meu Deus do céu. Você sabe, a minha esposa não está pegando no meu pé, está pegando na minha barriga. Ela está parecendo aquele. Lembra, quem lembra daquele? Como é que é? Dunga e Mauro Silva na Copa. Quem lembra? Não passava ninguém. Só por cima, né? Porque o cara chutava, o cara voava assim. Entendeu? Tá assim, na cola. mas graças a Deus. Mas espera aí, tem um preço para isso ou não? Tem. Para você ser cheio de Deus, tem um preço. Tem um preço. Tem um preço para eu ficar magro? Tem. Deixar de comer o que eu gosto. Isso não quer dizer que eu não gosto de comer as outras coisas. Mas eu fiz uma escolha. Eu falei assim, eu preciso emagrecer. Camisa já não está entrando. Tinha umas camisas aqui que a gente falava que o botão era os heróis da resistência. Por quê? O negócio estava feio. Eu ia ter que começar a vir de gravata com medo que não estourasse o negócio para não voar em você, para proteger. Por quê? Porque estava feio o negócio. Mas eu cheguei e falei assim, não, preciso tomar uma decisão na minha vida. Aí atividade física, deixar de comer certas coisas, comer menos, tomar mais água. E isso acontece. A pegação no pé da esposa. Fala assim, eu e você precisamos tomar uma decisão. Aleluia. E a quarta coisa, fala assim, quarta coisa, sujeitando-se. O que é se sujeitar? O que é sujeitar? Sujeitar é quando você se coloca numa posição inferior ao seu irmão para servi-lo. Ou seja, sujeitando-vos uns aos outros significa eu me colocar numa posição de servo e não ficar reclamando se ele está fazendo ou se ele não está. Eu simplesmente vou fazer porque eu vou me sujeitar. Porque se Cristo se sujeitou, porque eu não vou me sujeitar. Quanto mais ego, menos se sujeita. Quanto menos ego, mais se sujeita. Vou servir. Ah, mas aquela pessoa nunca faz nada, isso é um problema dela. Eu quero saber do meu problema. Eu vou me sujeitar ou não vou? Percebe isso? Eu vou. E a Bíblia fala que o maior é quem? Serve. Então quando eu vou servir, olha, presta atenção, quando eu vou servir o meu irmão, eu estou me enchendo do Espírito Santo. Quando eu cuido do meu irmão, quando eu me preocupo com o meu irmão, quando eu estou preocupado com a vida dele, eu estou o quê? Me sujeitando, porque eu estou me preocupando. Eu podia estar assistindo Netflix, podia estar passeando, mas eu estou me preocupando. E quando eu estou fazendo isso, o que eu faço? Estou me sujeitando, estou servindo. E maior é aquele que serve. Tem um ditado que eu estou montando que é o seguinte: crente que não serve, não serve. Entendeu? Pegou? Essa é forte. Sabe por quê? Você e eu, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Cristo serviu? Pra caramba. Os apóstolos serviram? Pra caramba. E por que eu aqui, a rainha da Inglaterra, não vou servir? Porque eu me acho a rainha, todo mundo tem que beijar minha mão. Eu não vim aqui para servir, diz Jesus. Eu vim aqui para, não vim para ser servido, eu vim aqui para servir. E quando ele serve, ele está se enchendo do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros, ouvindo. Eu vou tomar uma decisão, será que é bom? Eu vou procurar os irmãos, eu estou me sujeitando, eu estou colocando a minha, será que é melhor isso para mim? Eu vou casar, será que é melhor? Eu estou procurando esse emprego aqui, será que esse é melhor? Aí eu vou lá e procuro alguém e falo, irmão, ora comigo aqui, eu estou me sujeitando. Eu não estou tomando a decisão, falando, não, eu sei tudo, eu sou o cara. Lembre-se, Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilde é aquele que entende que precisa de ajuda. O soberbo acha que ele dá conta porque ele é o cara. Esse, o próprio Deus para a mão e fala assim, filhinho, você vai viver essa vidinha aí até quando? Fala assim para o seu irmão, Deus está falando, irmão. Fala para o outro assim, Deus está operando. Aí você pergunta para o outro assim, com ou sem anestesia? Aleluia. Fala, Jesus. Agora pergunta, mas por que eu não sou cheio do Espírito Santo? Pergunta para o seu irmão, mas por quê? Fala assim para o seu irmão, simples. Deixa eu te falar por quê. Porque os seus inimigos não querem, infelizmente, você é derrotado por eles. Você só não é cheio do Espírito Santo porque os seus inimigos não querem, e você se deixa ser derrotado por eles. Porque o que habita dentro de você e de mim é maior do que no mundo está. Então, por exemplo, quando você tem oportunidades de se encher do Espírito Santo, de estar junto com os irmãos, de andar junto, de orar, de buscar ao Senhor, você vai lá. Ah, o que está passando hoje na Netflix? Ah, está chovendo hoje, eu não vou não. Ah, eu sou crente de açúcar. Ah, posso dissolver no caminho, crente eno. Não. Fala assim, eu não sou crente eno, fala. Aleluia. Não sou crente sorrisal. Não sou crente de açúcar. Eu sou aroeira. Aroeira é uma árvore muito forte. Parece um pau, um ferro. Vocês entenderam, queridos? Você tem, quantos inimigos você tem? Fala assim pro seu irmão, três. Você está numa batalha, abre a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Presta atenção, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Quando você se humilha diante de Deus, Deus te exalta. Amém? Continua aqui. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Então, o que acontece? Você tem a carne, você tem o diabo e você tem o mundo. A carne está com você. Você tem que fazer o que com a carne? Fala assim para o seu irmão, subjugar a sua carne. O que nós fizemos no jejum? Para quem fez o jejum, claro. Você subjugou a sua carne. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu tirei café. Na primeira semana eu só fiquei com dor de cabeça. Por quê? Eu estou acostumado com a cafeína. E quando você para com a cafeína, não sei se você já parou alguma vez, apesar dela fazer um bem para você, mas na hora que você para com ela, você sente dor na nuca. Não sei se é o seu caso. O meu, sempre é assim. Outros pastores que eu conheço também. Mas eu falei assim, não, vamos parar com esse negócio. Então essas coisas aqui, continuo sem café. Amanhã eu tomo meu cafezinho. Acabou o meu jejum. Quantos estão me acompanhando? Então a carne, você precisa subjugar a carne. Agora, se a sua carne, você é um preguiçoso, não tem vontade de levantar para orar nem nada, a carne ganhou de você. Desculpe pelo preguiçoso. Fala assim, fala Deus. Ai, você mora a uma quadra da igreja. Ai, está longe. Ai. Não vai ganhar nunca, querido. A carne sempre vai tomar conta de você. Não vai. Aí tem o quê? O diabo. O diabo, você vence ele como? Fala assim, com a palavra. Então eu preciso conhecer a palavra para declarar a palavra, porque foi dessa forma que Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele confrontou o diabo com o quê? Com a palavra. E o mundo, como é que eu confronto o mundo? É simples, amando mais a Deus. O que é o mundo, Marcelo? São as pessoas? Não, é o sistema. Então esse sistema que nós temos não quer ver você adorando a Deus, não quer ver você ofertando a Deus, não quer ver você louvando a Deus. Deixa eu te perguntar, se você fizer uma enquete para os seus vizinhos, eles te acham otário, porque você vem aqui, passa 2 horas do seu domingo e ainda dá dinheiro. Quem vem no louvor então é mais idiota ainda para o mundo. Seu otário. O quê? Vai na célula ainda? Perder tempo na célula? Na reunião de oração que o pastor marcou às 5? É muito mais importante você assistir o jogo. O jogo é mais importante. A oração, que oração? Fique em casa. Qual é? Lembra do fique em casa, economia a gente vê depois? Pois é, aí ó. Como é que tá bom? Percebe? O mundo, tudo que ele é focado é para quê? Para te entreter, para te tirar do foco. Que o foco qual que é? Buscar Deus. Se relacionar com Deus. Ter experiência com Deus. Eu fiquei sabendo que uma pessoa normal, que trabalha inclusive, ela acessa o celular dela 150 vezes por dia. Você imagina um adolescente então. Quantas vezes ele é? Ou aquela pessoa que não faz nada o dia inteiro. Agora você imagina o tempo que ela perde com Instagram, com Netflix, com um monte de coisa, se ela estivesse buscando o Senhor, como é que estaria a vida dela? Quantos irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então você percebe que todo dia você é roubado no seu tempo, que você poderia estar adorando o Senhor, se enchendo do Espírito, servindo na casa de Deus, servindo as pessoas, tendo relacionamento com os irmãos, mas não, melhor Netflix, melhor Facebook, melhor Instagram, melhor Netflix, melhor Prime Video e por aí vai. Eu vou perder meu jogo para ir na igreja? E jogo é muito mais importante, querido. Cada um, cada um. É uma questão de escolha. Só que as suas escolhas vão determinar a sua eternidade, vão determinar como é que você vive aqui. Se você quer ser um crente derrotado, não estou contigo. Nosso papel aqui na igreja é levar você para cá, aqui, ó. Crentes vencedores. Sacerdotes. Esse é o nosso papel. Que colocam Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Mas você manifesta. Manifesta a vontade dele. Eu quero te falar que toda vez que você se humilha perante Deus, você é exaltado perante os homens. Deus te levanta aonde quer que você estiver, porque você se humilhou na presença da pessoa correta. Mas quando você resiste a Deus, quando você não se humilha a Deus, você vai ser pisado por homens. Pisado por homens. Eu não sei você, eu não gosto. Se tem alguém que pode pisar na minha vida e ter a liberdade de fazer isso, se chama Deus. Só Ele. Mas homem nenhum, o diabo nenhum vai fazer isso com a minha vida. Porque eu me humilho perante o meu Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus me exalta no momento oportuno. Percebe então, eu tenho que louvar ao Senhor, louvar e adorar. Eu tenho que confessar a palavra, eu tenho que ter um coração grato e eu tenho que me sujeitar, sujeitar aos meus irmãos. Aí tem um irmão que não quer ir para a cela, não quero ir, o que eu vou fazer lá, perder tempo, cantar uns corinhos, vou chegar atrasado para nem cantar para Deus. Está perdendo, virgem nessa, não vai participar da festa, o melhor de Deus não vai ter. Sempre vai ter uma área da vida que não vai ser abundante. Por quê? Porque não entendeu que você foi chamado para adorar o Senhor. Você foi chamado para experimentar de Deus. Amém, meus queridos? Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 6, versículo 8. Chama a equipe de louvor. Calma, ainda tem a ceia. Atitudes dos que vivem abundantemente. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá outras, e levará cinza, presta bem atenção, levará cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Sabe, irmãos, quero falar algo para você. Eu quero que você preste bastante atenção. Se tem uma coisa que eu poderia falar para o resto da sua vida, eu vou falar agora. Por isso eu quero que você preste bastante atenção. Os seus inimigos, o que eles querem o tempo todo é apagar o fogo na sua vida. O Espírito Santo. Querem que você seja uma pessoa fria, morna, que não queima pelas coisas do Senhor, que o seu coração, sabe, que o seu olho não brilha quando fala de Jesus. Isso é o alvo do inimigo, da carne e do mundo. O Espírito Santo está aqui na minha vida e na sua vida, com fogo. Agora, quem é o responsável por abastecer esse fogo? Fala assim para o seu irmão: sou eu. A palavra do Senhor diz lá que o sacerdote era o responsável. E ele fazia duas coisas ali. O que ele fazia? Ele tirava as cinzas e levava para fora do arraial. E depois ele se vestia, ia lá e colocava fogo, colocava lenha para pegar o fogo. Deus tinha mandado fogo. Só que o trabalho do sacerdote não era trabalho de Deus. O trabalho do sacerdote era manter o fogo aceso. Deus mandou o Espírito Santo para você. Ele habita dentro de você. E o responsável por manter ele cheio é você. Não é o Senhor. Não é o seu líder. Não é o pastor. É você. Todos os dias. Só que se você deixar apagar o Espírito Santo, se você deixar apagar a chama, o fogo, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Você vai ser um crente derrotado. Aquelas pessoas, eu ando com muitas pessoas, você percebe no olho dela, ela perdeu o brilho, o olho fica embaçado, não é mais o mesmo, apagou, mas está lá ainda, está bem pouquinho, mas só falta uma coisa. O que são as cinzas? As cinzas são aquelas situações que vieram na sua vida, que o fogo pegou, que não era do Senhor, e vieram para atrapalhar você. Situações difíceis na sua vida, seja uma doença, seja uma morte de um parente seu, seja qualquer coisa, um emprego que você perdeu, o teu emprego não está legal, o teu relacionamento familiar não está legal, isso aí vai atrapalhar, vai apagar o fogo do Espírito. Amargura, falta de perdão, isso vai apagar o Espírito. Mas é responsabilidade minha e sua. Fala assim: não, isso aqui não vai apagar o Espírito. Eu vou levar cinzas para fora do arraial, para fora da minha vida. Eu não quero mais essas cinzas. Se eu não estou conseguindo perdoar alguém, eu vou dobrar o meu joelho, vou chorar diante de Deus e eu vou pedir para Deus: arranca de mim esse sentimento, porque esse sentimento não é do Senhor. Eu vou perdoar essa pessoa, eu vou pedir perdão para essa pessoa, mas isso aqui não vai mais apagar o Espírito. Não vai mais. Eu sou o responsável, você é o responsável. E colocar lenha é todo dia, acordar de manhã, ir diante do Senhor, ler a palavra, louvar o Senhor, perguntar: irmão, estou precisando de alguma coisa lá na igreja? Algum irmão da célula está precisando, tem alguém passando necessidade, eu quero ajudar, estou me sujeitando. Agradecer ao Senhor, falar: Senhor, obrigado. Obrigado pela minha esposa que o Senhor me deu. Obrigado pelos meus filhos, obrigado pelo trabalho. Hoje eu vou ser o melhor funcionário naquela empresa, porque eu não trabalho para homens, eu trabalho para o Senhor. E aí quando você faz isso, você vai ser incendiado. As pessoas vão ver algo na sua vida, seu chefe vai ver algo, a sua esposa vai ver algo e vai falar assim: o que está acontecendo com ele? Que ele não é mais o mesmo, porque ele é um crente que pega fogo. É um crente vencedor. é um crente que vive abundância. Ele está sempre agradecendo, ele não está reclamando. Ele está falando assim: Senhor, obrigado. Obrigado pelo Espírito Santo que está aqui. Espírito Santo, dá-me hoje vidas para mim. Me mostra quem são os trabalhadores da Seara, Senhor. Eu quero visitá-las, eu quero levar a tua palavra, mas me mostra. Não estou pensando só em mim, estou pensando nos outros. Estou servindo os outros, estou cheio. Ou seja, buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmão, para de ficar olhando para você mesmo. Olha para o Senhor. Busca Ele. Tira a cinza e põe a lenha e taca fogo. E você vai ver, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você, na hora que chegar no lugar, o lugar vai pegar fogo. O lugar, as pessoas vão sentir a presença de Deus. Vai ter manifestação de demônio no lugar. Você vai impor as mãos e eles serão curados, porque você está fluindo no Espírito, porque você não apagou o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Eu e você fomos chamados para sermos canais, para que o Espírito Santo de Deus seja cada vez mais quem domina nas nossas vidas. Quem está dominando hoje a sua vida? É a carne, a sua carne, o diabo, o mundo, ou é o Espírito Santo? A Bíblia diz que aquele que habita dentro de você, que é o Espírito Santo, é maior do que no mundo está. Mas eu e você temos o poder de apagá-lo ou não. Você é quem determina como vai ser a sua vida. Eu quero te perguntar hoje: o que que você quer? Você quer ser um crente derrotado, que só fala que é crente, mas não muda nada onde você vai? Ou você quer ver se aquele crente chega no lugar e as pessoas falam assim: aquele ali é crente? Não é porque fala glória a Deus, aleluia, porque anda com a Bíblia debaixo do braço, não, anda com uma camiseta. É porque na hora que ele abre a boca, sai peso de glória, vida, a unção, sabe? A graça, o favor, o amor de Deus. Paga o bem, paga o mal com bem, perdoa. Pisou na bola, vai lá e liga e pede perdão. Resolve. Não fica com ira, não vai dormir com ira. As pessoas vão falar assim: você mudou. Onde é que você está indo? Que eu quero ir também. Eu estou estudando os avivamentos que eu gosto. E tem um avivamento que eu vi, se chama Jesus People. Foi na época que eu nasci, 70. E foi o seguinte: naquela época eram os hippies estavam dominando a contracultura lá nos Estados Unidos e em outros lugares, droga, sexo, drogas e rock and roll. Só que aí um dia, quatro hippies foram numa igreja que tinha 25 pessoas. No domingo seguinte, 25 hippies chegaram. Em 3 anos, 25 mil. Progressão geométrica. Sabe por quê? Porque eles pegaram fogo. Experimentaram do Santo Espírito de Deus, que habita dentro de mim e de você. Você pode escolher ser um crente nominal. Mas nós não fomos chamados para ser crentes nominais. Nós somos chamados para ser crentes sobrenaturais. Aleluia! Aquele que abre a boca e o couro come pro lado do capeta. Aleluia! Que quando está um problema na sua casa, sabe qual que é a fama minha e da minha esposa lá na escola dela? Que a gente não pode mais orar pelas professoras. Quem estiver fazendo alguma coisa com meu filho já sabe que vai ser mandado embora. Ou vai pedir as contas. Porque eu vou lá e dobro meu joelho e falo assim: não é assim. Elas falam assim: a gente tem que tomar cuidado do coração de vocês. Eu falei: pois é. E se ele gosta da professora, a professora vem para um lugar que nunca ia vir, porque a gente orou. Quero te falar, na sua vida também tem que ser assim. Que na hora que você abrir a boca, saiba que está mexendo com o ungido de Deus. Alguém que é encharcado, não é seco, tem vida, aonde quer que vá. Amém, irmãos? Quero pedir que você fique de pé. Eu quero orar hoje por aqueles que querem viver dessa forma, a partir de hoje. Aqueles que querem separar um tempo para ter experiência com Deus, no seu devocional. Pastor, eu não tenho tido tempo nenhum. Eu vou orar por você. Você vai arrumar um tempo e você vai ter experiências que você nunca teve, com a doce e agradável presença de Deus. Saiba de uma coisa: a coisa mais importante na minha vida e na sua vida se chama presença de Deus. Presença é quando Deus está, Ele vem se manifestar. Você pode escolher ter uma vida de distância com Deus. Eu estou te convidando a você viver uma vida de presença de Deus, onde você toma café com Deus, onde você experimenta a graça, o favor dEle, onde você vê Deus face a face, onde você ouve a voz. Você vai tomar uma decisão e você ouve Deus falando: eu já senti isso no coração, tenho paz completa. Eu e você temos que viver isso. Pastor, eu não sei. Eu estou aqui para te ensinar. Esse é o meu papel. Pastor, eu não sei nada. Estou aqui para te ensinar. Pastor, eu não sou nécio. Estou aqui para você virar sábio, para te ajudar você virar sábio. Não sou eu que faço isso, mas eu estou aqui para te ensinar. Todo domingo às 5 da tarde eu estou aqui orando. Vem aqui orar comigo. 5 da tarde. Vem aqui, pastor, eu não sei orar. Vou te ensinar. É para isso que eu estou aqui. Quer marcar um outro horário? Não pode? Eu vou, marco, vou te ensinar como é que faz. Mas eu quero te falar uma coisa: na hora que você viver desse jeito, você vai experimentar um Deus que você ainda não experimentou. Amém? E eu quero chamar aqui à frente agora aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo de Deus, viver uma vida abundante. Mas espera aí, você vai se dispor a isso. Você vai se colocar na posição, falar assim: não, eu vou pagar um preço para isso. Eu vou deixar de ver algumas coisas que eu vejo para ter tempo para ver as coisas de Deus. Percebe? Se eu perguntar aqui, todo mundo: eu quero ter uma vida abundante, todo mundo vai vir. Só o nécio que não vem. Mas se eu falar para você: vem aqui, mas que você se compromete a você ter um tempo com Deus, é diferente. Então, se esse é o seu caso, eu quero que você venha aqui à frente. Eu quero orar por você, que você vai dedicar um tempo maior, um tempo de busca ao Senhor, que você não teve ainda. Eu quero que você venha aqui, que eu quero orar por você. Enquanto a gente canta, eu quero pedir que você fique com o olho fechado. Eu quero orar por você. Thank you.
Posso ouvir um glória a Deus?